As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O debate do Orçamento de Estado na área do ensino superior e da ciência foi o mote para a discussão sobre a atual situação de subfinanciamento do sistema de ensino superior, em particular do ensino superior politécnico, que tanta importância tem para o distrito de Santarém. Duarte Marques foi o deputado escolhido pelo PSD para fazer a principal intervenção no debate com Manuel Heitor, onde a falta de reformas dos últimos 4 anos foram o foco essencial. O deputado do PSD acusou o ministro de falta de coragem política para aprovar uma lei de financiamento do ensino superior que permita transparência, previsibilidade e justiça para todas as instituições, evitando assim a distribuição de verbas feita de forma discricionária e sem regras por parte da tutela. Apesar do anunciado aumento de 5% do orçamento do ensino superior para 2020, a verdade é que o aumento da despesa das instituições com a redução de propinas, o descongelamento e a progressão de carreiras agrava ainda mais a situação de subfinanciamento de universidades e politécnicos. Para o deputado do PSD, as instituições foram coagidas e forçadas a assinar um contrato de confiança com o governo que já está a ser violado desde o primeiro dia.
Nós vivemos um clima de subfinanciamento do ensino superior. Se é verdade que o financiamento tem aumentado, é verdade, mas fica sempre aquém daquilo que são as responsabilidades que o Sr. Ministro coloca. E na semana passada fomos confrontados com a situação de 3 politécnicos, 2 dos quais do Distrito de Produção Eléctrica, que é o Politécnico de Santarém e de Tomar, que tiveram sempre, como os outros, um reforço orçamental no final do ano para fazer face às despesas, mas o que nós vemos hoje é que aquilo que está previsto no Orçamento de Estado é muito abaixo, nem chega para cobrir uma parte dos salários que tem que pagar. E é curioso, o Politécnico de Santarém é aquele que mais reduziu a massa salarial no período desde 2011 até agora. E nem por isso é beneficiado ou sequer esse cuidado é tido. Eu não sei se o Governo pretende fazer uma intervenção e assumir a gestão daquele Politécnico, ou se o Governo quer fazer aquilo que lhe compete, que é não manter o subfinanciamento, pagar aquilo que é devido e ter em conta aquilo que é a avaliação da Comissão de Avaliação, que tem feito esta análise dos orçamentos das instituições de ensino superior, que é de verificar que no período de 2013-2014 houve um pagamento excepcional de fundos comunitários para a construção da Escola de Gestão de Rio Maior, que depois vai induzir em erro os orçamentos seguintes que nunca foram repostos. E, portanto, se já não estamos em altura da austeridade, e se nos últimos anos o próprio Ministro repôs as verbas no final de cada ano, a pergunta que eu lhe faço é, Sr. Ministro, porquê é que agora aquela instituição é ameaçada de ter que pedir um empréstimo para poder fazer face às suas prioridades? Se não estamos em austeridade, isso significa o quê? E já agora, Sr. Ministro, em relação à residência de Rio Maior, se vai haver finalmente dinheiro ou não para pagar aquilo a que o Governo se comprometeu de dar uma resposta às pessoas daquele concelho.
O problema do financiamento dos Institutos Politécnicos de Santarém e de Tomar, em foco no debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2020, foi também alvo de uma intervenção do deputado tomarense Hugo Costa, do Partido Socialista, que colocou algumas questões nas audições realizadas ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. Referindo-se em concreto ao Instituto Politécnico de Tomar, Hugo Costa garantiu estar ao lado de uma solução que permita encontrar um financiamento para a manutenção da qualidade de ensino.
Já muito foi discutido e alongado sobre o problema do financiamento do Instituto Politécnico de Santarém e do Instituto Politécnico de Tomar. Para os deputados do Partido Socialista eleitos pelo Distrito de Santarém, obviamente é uma questão que muito nos preocupa. Estivemos reunidos até recentemente com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior numa reunião que foi pública sobre este assunto e obviamente que estamos do lado da solução. Do lado da solução é uma solução de encontrar um financiamento que permita a manutenção da qualidade do ensino, que permita a manutenção da qualidade da investigação e da qualidade dos serviços aos estudantes. Obviamente que eventuais reestruturações para os deputados do Partido Socialista devem manter estas questões. Por isso, estamos preocupados com o financiamento, quer do Politécnico de Santarém, quer do Politécnico de Tomar. Bem sabemos que são situações diferentes. O valor em causa do Politécnico de Santarém é substancialmente muito superior ao do Instituto Politécnico de Tomar. Também existe uma matéria de discussão contabilística em relação ao Instituto Politécnico de Santarém, que tem a ver com a construção da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que também gostaríamos que fosse esclarecida, e defendemos que, obviamente, a autonomia destas duas instituições de ensino não deve ser colocada em causa, mas também, simultaneamente, defendemos que uma política de coesão e desenvolvimento regional obrigue ao investimento nestes dois institutos politécnicos. Uma última questão, também relacionada com o Instituto Politécnico de Santarém, que tem a ver com a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, nomeadamente com a residência universitária, matéria que o Partido Socialista também tem vindo a defender publicamente.
Depois de vários dias com o espelho de água limpo, Nambão voltou a ser alvo de uma descarga poluente no decurso das últimas horas, novamente à boleia da chuva que caiu. Comparativamente com outros exemplos, este episódio de poluição não tem uma dimensão significativa, mas a espuma, castanha e água com tons a óleo mostram que esteve em causa mais um atentado ambiental num cenário que é bem visível nas imediações do Parque Infantil e perto da estátua de Nini Ferreira e Lopes Graça. É provável que este rastro de poluição ganhe outros contornos, uma vez que é expectável um cenário de chuva intensa para o resto do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A lista de espera para a realização de uma junta médica no agrupamento Centro-Sul do Médio Tejo já demora 7 meses. Esta realidade foi avançada à ERTS em primeira mão pela delegada de saúde do ACES Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança. A situação tem na sua origem o fato de ter sido instituída pela Segurança Social a obrigatoriedade de serem realizadas juntas médicas para a entrega de atestados multiusos na atribuição de apoios sociais, o que levou a que os serviços fossem inundados com pedidos.
Eu posso-vos dizer que neste momento nós, a nível do nosso agrupamento de centros de saúde, temos mais de 2.500 pedidos para a junta médica. É esse número que ouviram, mais de 2.500 pedidos para a junta médica. Nós estamos com um atraso, à semelhança de todos os centros, os agrupamentos de centros de saúde da Administração Regional de Saúde de Lisboa do Alentejo, nós estamos com um atraso de cerca de 7 meses na realização dessas juntas médicas. E porquê? Porque, efetivamente, por causa do subsídio de inclusão, do tão falado subsídio de inclusão, começou a ser exigido o atestado multiusos para tudo. Até para se ter descontos na entrega das compras por algumas superfícies comerciais, na entrega das compras em casa e nas assinaturas das operadoras de telecomunicações. Portanto, estão a ver que as coisas que, conta-me muitas das vezes injusto, mas estamos realmente com muita dificuldade. Temos tido até agora só 3 autoridades de saúde. As juntas são obrigatoriamente feitas pelas autoridades de saúde. Temos tido até agora apenas 3 autoridades de saúde. Agora teremos até março 4, mas depois passaremos a ter novamente só 2 por aposentação de um elemento e por licença de maternidade de outro. Portanto, estão a ver aquilo que se avizinha e que nós estamos realmente assim muito preocupados com esse facto. As pessoas têm reclamado, eu compreendo perfeitamente as reclamações das pessoas, mas se calhar deverão fazê-las para a Ministra da Saúde, deverão fazê-las para a própria Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, porque nós aqui em Tomar não podemos abrir concursos e não podemos admitir mais médicos.
A onda de furtos que está a varrer vários concelhos do Médio Tejo já chegou a Ourém. Houve registro durante a noite desta quarta-feira para a tentativa de furto a uma residência, cenário que acabou por não se concretizar, uma vez que alguns vizinhos se aperceberam pelo barulho de vidros a partirem-se. O grupo em causa, pelo menos 2 indivíduos, colocou-se em fuga na viatura em que se fazia transportar. Tal como noutras situações já ocorridas em Pias, concelho de Ferreira do Zeza, e na Sabaxeira e Paialfo, concelho de Tomar, só para citar exemplos mais recentes, as casas desabitadas são os alvos dos assaltantes. A Guarda Nacional Republicana foi alertada para esta última ocorrência. Pede-se novamente cuidados redobrados às populações, que não devem hesitar em alertar as autoridades à mínima desconfiança em torno de presenças consideradas como estranhas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola Pedro Ferreiro, em Ferreira dos Ezas, está ao nível das melhores no que a instalações científicas diz respeito. Foram inaugurados os laboratórios, destinados à aprendizagem da referida temática, espaços modernos e apetrechados com o que de mais moderno existe em Portugal. Em causa está um investimento da Câmara de Ferreira do Zezer, na ordem dos 40 mil euros, cofinanciado através de uma candidatura ao abrigo do programa PEDIM sendo que as obras de adaptação das salas estiveram a cargo da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. A reportagem da ERTS acompanhou esta inauguração numa comitiva onde fizeram parte também Francisco Neves, delegado regional da Educação de Lisboa e Val do Tejo, para além de Jacinto Lopes, o presidente da Câmara de Ferreira do Zeza, que se fez acompanhar também por membros da variação e também outras individualidades. Francisco Neves, delegado regional da Educação de Lisboa e Val do Tejo, confessou-se satisfeito pela inauguração da referida das instalações, assegurando que estão em causa estruturas ao nível daquelas que de melhor há a nível nacional.
É evidente quando nós pensamos que escolas como Ferreira do Zeza, que são escolas enfim, que têm esse handicap, entre aspas, de alguma interioridade, que onde, digamos que, se calhar, este tipo de equipamentos para os alunos, aparentemente, estão um pouco mais inacessíveis, nós ficamos muito satisfeitos pelo facto de podermos trazer também para estas áreas mais interiores exatamente o mesmo tipo de equipamentos, as mesmas acessibilidades do ponto de vista dos instrumentos, dos materiais pedagógicos que os alunos que vivem e que estão a estudar em grandes cidades dispõem com mais facilidade, porque de facto, quer temos quer não, Lisboa, como Lisboa e arredores, a área metropolitana de Lisboa, tem muitíssimas escolas, os alunos podem fazer opções muito diferenciadas, poderão optar por escolas que sejam mais fortes na área das ciências e tecnologias, na área das artes visuais, na área das ciências socioeconómicas, ao contrário de Ferreira do Zeza, em que os alunos que vivem aqui, obrigatoriamente, têm a opção de frequentar esta escola e de ficarem sujeitos à contingência dos equipamentos e até dos materiais pedagógicos de que esta escola dispõe.
Jacinto Lopes, o Presidente da Câmara de Ferreira do Zeza, falou da concretização de uma necessidade de várias dezenas de anos, não poupando os elogios ao papel do vereador Hélio Antunes, vereador responsável pelo setor da educação.
Dizer-vos que isto era uma necessidade, para mim, já com muitos anos, se calhar já dezenas de anos, finalmente foi possível, através da tenacidade do Hélio Antunes, que quando agarra uma ideia não larga, portanto, é uma coisa que eu tenho em minha equipa, também com o vice-presidente, eles estão sempre a trazer propostas, ideias, e a quando as agarram, preparem-se, se for com vocês, tem que os aturar, porque eles, como eu costumo dizer, abocalham e não largam mesmo, portanto estão ali para levar até o fim, e é ótimo, porque se nós desistimos na primeira pedra que nos aparece à frente, não conseguimos levar nada a bom fim. Isto foi um projeto que o Hélio apresentou há algum tempo atrás, foi-se limando, foi-se fazendo o caminho, como é normal, são coisas que às vezes demoram muitos anos, anos a mais, infelizmente, mas é assim. Conseguiu-se aproveitar também a boa vontade do nosso legado regional, que foi excepcional, permitiu-nos fazer este caminho, sem ele com certeza não estaríamos aqui hoje. Fomos também aos fundos comunitários, o PEDIN, também a articulação com a CIMT, uma candidatura ao 2020, também foi uma ajuda inestimável da CIMT, o Miguel Pombeira, para não estar aqui hoje, gostaria também de agradecer pessoalmente. Mas foi um trabalho de muita gente que resultou nisto que temos aqui hoje.
Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge dão conta que no ano de 2019, na maternidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo, em Abrantes, nasceram 790 bebés. A região do Médio Tejo mantém assim uma tendência no que se refere ao número de partos, uma vez que em 2018 nasceram 412 bebés do sexo masculino e 380 do sexo feminino, num total de 792, apenas mais dois do que no ano de 2019. A nível nacional, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, o ano que passou teve registro para o nascimento de 87.364 bebés em todo o país, mais 537 face ao ano de 2018.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da Junta da União de Freguesias de Serra e Junceira contestou na ERTS a atuação da GNR na questão da obrigatoriedade da limpeza das florestas, entidade que acusa de levar a cabo uma perseguição feroz daqueles que menos podem. Américo Pereira, que fazia um breve balanço da atividade da Junta nesta matéria, deixou também críticas ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, ICNF, e ao município de Tomar pela inoperância e incapacidade de intervirem eficazmente na área florestal.
Notificávamos as pessoas ao abrigo de um artigo do 184/2006 que era o dever de colaboração e levantávamos normalmente por ano cerca de 100 processos. Dessa notificação que fazíamos para as pessoas limparem os terrenos, obtínhamos um êxito na ordem dos 80%. As pessoas limpavam, não havia crise. a partir da alteração da lei, em que as juntas de freguesia foram relegadas para o segundo plano, e que essa tarefa foi acometida à GNR, ao ICNF e também às câmaras municipais, nós deixámos de ter espaço para podermos proceder, prosseguir neste sentido. E o que é que tem vindo a acontecer? Tem vindo a acontecer com uma perseguição feroz por parte da GNR, enfim, que normalmente atinge as pessoas mais favorecidas. Mas o rico, se regra geral, não tem conhecimento que alguns estão a ser penalizados, porque se for penalizado, a multa vai dar, eles não a pagam, recorrem e a situação morre. Pronto, os reformados, os pensionistas, esses sim são penalizados e têm que pagar as multas. O ICNF, não sei muito bem, porque o CNF quer tutelar tudo e mais alguma coisa, mas não tutela rigorosamente nada, porque nem meios têm para isso. E a Câmara Municipal, pronto, é assim. A Câmara Municipal, se nós formos a ver, por exemplo, no Conselho de Ferreira do Zezer, que limpou todas a parte lateral nos termos além com 10 metros, enfim, no Conselho de Tomada nada disso foi limpo, porque não há recursos, não há nada. A Proteção Civil existe apenas no papel, tem dos altos funcionários, sei lá, uma senhora engenheira que infelizmente é manifestamente insuficiente para resolver o problema. Pronto, é assim, olha, é o estado em que temos. A junta de freguesia limita-se quando muito, os cidadãos vão lá, reclamam e nós encaminhamos as coisas por forma, mandamos para a GNR para eles depois irem lá passar a multa e pouco mais. As pessoas não pagam multa, mesmo paguem a multa não limpam e o problema mantém-se inalterável. Portanto, eu não sei exatamente o que é que se passa a nível do Conselho, mas eu acho que há muita mentira. E porquê? Porque eu ouço dizer assim, ah, na minha freguesia 80% ou 60% está tudo limpo. E eu posso dizer, da União de Freguesias de Serras do Seiro, 80% ou 90% não está nada limpo. Porquê? Só limpam as pessoas que infelizmente não têm recursos económicos e que, enfim, olha, andam lá conforme podem, alguns deles até contrair algumas dívidas para limpar. Quem tem dinheiro não limpa, por isso simplesmente. Não limpa e tal, são resolvidos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Na minha primeira nota do dia de 2020, quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Hertz, desejando a todos um bom ano, com paz, saúde, melhoria de condições de vida e de bem-estar para todas as famílias. Escolhi para tema de hoje os orçamentos. O Orçamento de Estado, que depois de aprovado na Generalidade pelos deputados do PS na Assembleia da República, se passará à votação na especialidade e ainda muito se falará, e do Orçamento Municipal de Tomar. Sobre o Orçamento de Estado, diz António Costa que é o melhor que fez até hoje, mas essa não parece ser a opinião partilhada pelas restantes forças políticas. À direita, porque criou mais benefícios do que já tem, e à esquerda, porque reconhece neste orçamento, em relação ao anterior, o retrocesso. O que já era mau passou a pior. E este é um facto. É que nos últimos 4 anos, se o PS foi governo, foi porque o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes o quiseram. No atual governo, com a subida da votação no PS, Costa acha mesmo que tem o rei na barriga e Centeno revela a sua verdadeira natureza de subserviência e adulação face aos poderosos da CE. O povo português, esse que aguente, já está habituado. Em Tomar, com as devidas diferenças, claro, o orçamento também não serve às necessidades do Conselho. A fatalidade de Tomar é, desde há décadas, não se vislumbrar a existência de uma estratégia de progresso e justiça social para o Conselho, sendo a Câmara, PS ou PSD, que venha ao diabo e escolha. As contas do orçamento de Tomar são fáceis de explicar. Metade dos rendimentos são gastos nos ordenados e em despesas correntes, e o resto é gasto em animações, para não dizer que por cá não se faz nada, em subsídios para dar votos, que sempre foi assim, e em obras de encher o olho de discutível urgência e ainda mais discutível eficácia para o nosso Conselho. Ainda estamos a pagar a desastrosa gestão do engenheiro Paiva e já aí vem mais um sugador de dinheiro, ou me enganarei muito, ou será essa a situação da nova Vasa Grande.
Para já é tudo, vamos então ficar por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.